Muito bom dia a todos. É com muito prazer e é uma grande honra para mim estar hoje aqui neste seminário. Nós temos aqui um seminário muito exigente em termos substantivos e, portanto, eu quereria manter-me rigorosamente no horário para dar oportunidade a todos para que eles possam trazer também o seu contributo e discutir. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Delegação Permanente à Assembleia Parlamentar da CPLP, Senhor Vice-Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da CPLP, Senhores Deputados das diferentes delegações parlamentares, Senhores Corpo Diplomático, Excelências, Senhoras e Senhores, é com muito gosto, mais uma vez, que hoje partilho convosco algumas das prioridades que são prioridades da política externa, como seja a questão da CPLP e a União Europeia. E esta sessão permite explicitar qual é a articulação que nós poderemos desenhar entre estes dois eixos, cuja centralidade é por demais conhecida no quadro da nossa política externa. Eu começaria por falar ou por referir os 20 anos que já foram, aliás, também mencionados pelo senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, os 20 anos da CPLP, culminaram com a Cimeira de Brasília, em que se adotou uma nova visão estratégica, que no fundo, entre outras coisas, também pugna por maior cooperação económica que de alguma forma possa contribuir para a dinamização da aproximação social, política, etc. Um outro aspecto muitíssimo importante que resultou desta mesma cimeira é o desenvolvimento do pilar da cidadania. A cidadania é aquilo que respeita aos cidadãos e é aquilo que, de facto, contribui para substantivar os compromissos que a nível político se vão celebrando e desenvolvendo. É absolutamente essencial que nós apostemos numa cidadania ativa, porque é ela que tem capacidade para transformar o mundo, trazer mais paz, sobretudo, como há pouco se dizia, no contexto em que nós vivemos, de incerteza, de geopolítica agressiva e dessa mistura tóxica entre ameaças externas e pulsões populistas a nível nacional. Portanto, nós vivemos num momento muito particular, muito difícil, e temos efetivamente que apostar nos instrumentos que temos para incentivar a aproximação entre os povos. Nesse sentido, da cidadania, estamos a trabalhar para que possamos apresentar uma proposta no sentido de facilitar a fixação de residência e a livre circulação, o que será sem dúvida um ganho para os cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa. A par desta aposta que consistentemente e destes desenvolvimentos que têm vindo a ocorrer no quadro da CPLP, Portugal tem apostado também de uma forma consistente na dinamização da cooperação, tem contribuído desde 2000 de uma forma também permanente para o Fundo Especial que alimenta os projetos da CPLP e, para além disso, tem pugnado para que, ao nível da UE, haja um reconhecimento da importância da CPLP como uma comunidade que traz mais valias e que traz valor ao contexto europeu. Nesse sentido, aliás, e reconhecendo essa importância, na nossa presidência portuguesa, foi promovida, na nossa presidência portuguesa da União Europeia, do Conselho da União Europeia, foi promovida a assinatura de um acordo de um memorando com a CPOP. E, para além disso, temos naturalmente também pugnado pela definição de um conjunto de programas que abrangem o conjunto dos países, que abrangem os países, os PALOP e Timor-Leste. Por outro lado ainda, e ainda no quadro da CPLP e da União Europeia, temos vindo também a apoiar de uma forma efetiva a celebração de parcerias especiais com determinados países de língua portuguesa, como seja Angola ou Cabo Verde. São instrumentos de interlocução privilegiada com determinados países que a União Europeia promove e que, de facto, denotam o reconhecimento pela importância de manter um diálogo com esses países. Estou a pensar, em particular, em Cabo Verde, com quem foi firmada uma parceria especial, e estou também a pensar em Angola, que tem também um idêntico instrumento com a União Europeia. Por outro lado, Portugal tem procurado, de uma forma consistente, alavancar fundos da cooperação delegada para reforçar e robustecer a sua capacidade financeira de programas de cooperação nos países, nos PALOP e em Timor-Leste. Nesse sentido, este ano, e ao contrário daquilo que vinha acontecendo no passado, nós temos já a perspectiva de realização, de execução de um conjunto de programas na ordem dos 128 milhões de euros, que permitirão, em diversas áreas, executar programas de cooperação. Estamos a referir-nos a programas na área da formação profissional, na área da segurança alimentar, na área da governação económica, enfim, e em muitas outras áreas, quer em Angola, quer em São Tomé, quer na Guiné-Bissau, quer em Cabo Verde. Por outro lado, para além da cooperação delegada e utilizando os instrumentos que a União Europeia coloca à disposição dos Estados-membros para a realização e a execução de programas de cooperação, e que nós reputamos de enorme importância no momento em que os recursos nacionais são escassos, mas não apenas porque os recursos nacionais são escassos, porque isso também nos permite trabalhar num horizonte mais alargado, estabelecer parcerias, aprender com as experiências e, de alguma forma, projetar não apenas a forma como fazemos cooperação, mas também os países que são beneficiários dessa mesma cooperação, no caso, os países da CPLP. Por outro lado, e no plano interno, temos vindo a desenvolver, em sintonia com as novas orientações da Agenda Internacional, o estabelecimento de programas estratégicos de cooperação, que, sendo um instrumento, naturalmente decorre do próprio conceito, do conceito estratégico de cooperação e da sua operacionalização, têm hoje, digamos assim, uma ligação mais estrutural aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aquilo que nós pretendemos é que os nossos programas estratégicos de cooperação sejam instrumentos que, efetivamente, passíveis de contribuir para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável dos países parceiros da cooperação. E isso é um elemento essencial. Esses programas estratégicos são hoje diferentes daquilo que eram no passado. Para além dessa ligação orgânica, são também mais exigentes naquilo que tem a ver com a sua execução, com a sua avaliação, e são, se quiserem, muito mais responsabilizantes, quer para quem os executa, quer para quem é deles parceiro ou beneficiário. Portanto, eu diria que estamos num caminho que é um caminho relativamente novo, mas que nos permitirá olhar para a cooperação, não como uma relação assimétrica, mas ao contrário, como uma relação de partilha e de benefícios mútuos. Por outro lado, ainda no plano bilateral, nós também temos vindo a privilegiar parcerias com o setor privado, que entendemos que é de grande importância. E eu diria que, nesse contexto, temos um programa de bolsas que vai ser proximamente lançado. Nesse programa de bolsas, aquilo que queremos é associar o setor privado, não tanto pela contribuição financeira que eles possam trazer ao programa, assim aumentando a sua capacidade, mas sobretudo porque trazem ao programa a dimensão do mercado e facilitam a integração daqueles que serão os bolseiros nos mercados quando acabarem a sua formação, pondo-os assim numa conexão direta com o emprego de que poderão beneficiar no futuro. Por outro lado, e é também relevante, nós temos hoje um instrumento que é a SOFID, que é um banco de desenvolvimento, e aquilo que nós queremos fazer com a SOFID é reposicioná-la estrategicamente. Para quê? Para que ela seja capaz de se articular com as multilaterais financeiras, para que ela seja capaz de alavancar, por exemplo, de se articular com o Fundo Europeu do Desenvolvimento Sustentável, que é um fundo europeu em que a Comissão Europeia espera alavancar 44 mil milhões para projetos de cooperação, e com grande parceria do setor privado, reconhecendo que o desenvolvimento das parcerias económicas é essencial se nós queremos ter efetivo desenvolvimento nos países que podem beneficiar dos projetos ali pensados e ali desenhados. Mas voltando à SOFID, a nossa ambição é que a SOFID, de facto, em março, tenha já o seu plano estratégico, que isso possa coincidir também com a sua articulação com o Fundo Europeu do Desenvolvimento Sustentável, que está neste momento em discussão no Parlamento, que estará operacional ainda este ano, e, portanto, que a SOFID possa plenamente cumprir a sua missão enquanto Banco de Desenvolvimento, não apenas confinada aos fundos nacionais, mas ao contrário, capaz de projetar e outros fundos existentes nas multilaterais com outro volume financeiro importante para os grandes projetos. Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros teve também este ano um ganho importante, que é coassegurar, juntamente com o Ministério das Finanças, a representação de Portugal nas multilaterais financeiras. Isso é igualmente da maior relevância. Estou a pensar no Banco Africano de Desenvolvimento, estou a pensar no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Banco Asiático, etc. Isso permitirá naturalmente que nós possamos vazar na estratégia das multilaterais financeiras, no desenho dos mecanismos financeiros, aquela que é também a nossa visão. E obviamente em tudo isto, que será ao longo da manhã de trabalho aprofundado pelos diferentes intervenientes neste seminário, ainda que na sua especificidade, estou a pensar Estou a pensar na representante da Comissão Europeia que temos aqui, estou a pensar no Sr. Diretor-Geral do Desenvolvimento da OCDE, etc., que trarão também aqui a sua visão sobre os novos instrumentos, as novas possibilidades para a realização da cooperação internacional. Eu gostaria de sublinhar dizendo que todos estes instrumentos são essenciais para nós, são essenciais para a política externa portuguesa, porque são eles que permitirão uma intervenção mais ativa, mais consequente, naqueles que são os nossos parceiros tradicionais da cooperação, naturalmente os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, mas também numa aposta em novas geografias que estão também nas nossas preocupações em termos de política externa. Estou a pensar genericamente na África Ocidental, estou a pensar no Mediterrâneo Sul e estou a pensar também na América Latina, onde estamos também muito apostados em desenvolver ações de cooperação. Mas isto não prejudica, naturalmente, aquilo que é o foco prioritário da nossa cooperação, que são, naturalmente, os países de língua portuguesa e os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Muito obrigada. Espero que esta sessão possa contribuir para um melhor conhecimento destas matérias, e também para trazer para as assembleias parlamentares um olhar mais dinâmico e um olhar mais interventivo sobre as questões da cooperação, não por elas em si mesmo, mas pelo que elas podem representar de prosperidade para os países que elas beneficiarão. Muito obrigada e um excelente trabalho.
Caros convidados, em nome da delegação, umas palavras muito concretas e muito direcionadas relativamente às preocupações que esta delegação do Parlamento Português tem no âmbito da Assembleia Parlamentar da Cplp. Gostaria de começar por dizer que Portugal e a Assembleia da República, no plano da Cplp, nomeadamente na vertente da cooperação, pode e deve posicionar-se como ponto focal de acesso às oportunidades que existem na União Europeia, atendendo à existência de fundos destinados ao desenvolvimento de países da Cplp. A delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp, ciente de que a cooperação é parte indissociável da política externa das nações modernas e um dos pilares da Cplp, desde a sua fundação, entendeu promover este seminário sobre a cooperação no quadro da União Europeia, que instrumentos, com o intuito de partilhar experiências entre os atores da organização. Desde a entrada em funções que a delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp sentiu a necessidade de aprofundar conhecimentos relativos ao quadro da União Europeia no contexto das relações externas e programas de financiamento com os países da África, Caribe e Pacífico, estendendo-se essa mesma preocupação ao OCDE. No âmbito das nossas preocupações, importa sublinhar uma nova visão estratégica da Cplp, que tem referência particular à rede das mulheres parlamentares da Cplp e ao programa Pessoa. Importa referir que na 11ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, realizadas em Brasília em 2016, acordou-se um novo quadro da estratégia da Cplp e que visa um novo caminho para a organização. A aposta na nova visão estratégica está na cooperação, passo a citar, na cooperação económica e empresarial, segurança alimentar e nutricional, energia, turismo, ambiente, oceanos e plataformas continentais, cultura, educação e ciência, tecnologia e ensino superior. Outra prioridade é perfilar a cooperação na Cplp com os objetivos do desenvolvimento sustentável e reforçar a cooperação com os países que são membros observadores associados da Cplp. Neste ponto, A presidência da Assembleia Parlamentar da Cplp, o Congresso Brasileiro, deverá começar a estabelecer os contactos necessários com os parlamentos dos países, com o estatuto de membros associados, para elencar possíveis projetos de cooperação com a presidência brasileira ao abrigo da declaração sobre a nova visão estratégica. Reforçar a cooperação multilateral, promover a igualdade de género e consolidar o português como língua de comunicação global, língua de conhecimento e língua de negócios, são eixos que a delegação da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar da Cplp, tem se esforçado por acompanhar no plano parlamentar. No que concerne à igualdade de género, tenho de destacar a rede das mulheres parlamentares da Cplp, cuja presidência recaiu sobre a deputada Rosângela Gomes, da Câmara dos Deputados do Brasil, que esteve em Lisboa no segundo semestre de 2016. A visita foi acompanhada pelas senhoras deputadas e membros desta delegação parlamentar, senhoras deputadas Ângela Guerra e Elza Paz, e que têm sob a sua responsabilidade a defesa e a promoção da igualdade e equidade de género na vida social, política e económica no universo da Cplp, mobilizando todos os senhores deputados para esta missão. O estímulo à formação e capacitação das mulheres parlamentares, o apoio à candidatura da mulher para o exercício de liderança, o incentivo à implementação de políticas públicas e de legislação destinada a combater a feminização da pobreza, as infecções sexualmente transmissíveis e a educação dos jovens, o encorajamento de comportamentos que sejam contra a prática suscetíveis de causar danos físicos e ainda a melhoria da participação das mulheres parlamentares em processos de prevenção de conflitos e eleitorais. No que toca ao eixo linguístico, faço referência à presidência da Terceira Comissão, cujo presidente é o deputado Carlos Páscoa Gonçalves, e que tenho como área de competência Língua, Educação, Ciência e Cultura e que coordena com os parlamentos da Cplp a criação do programa Pessoa. Este programa, como sabem, tem como objetivo a troca, a promoção e o intercâmbio de alunos e professores, assim como a mobilidade entre sistemas de ensino e de formação no espaço da Cplp. E aqui uma palavra muito especial à Senhora Secretária de Estado, que tem prestado um apoio incondicional a este trabalho e que o que hoje aqui anunciou relativamente ao programa de estágios é, sem dúvida, uma ampliação da ambição que temos relativamente a este processo. Muito obrigado. É um programa de mobilidade de estudantes do ensino superior, nacionais, dos Estados-membros da Cplp, que permite que um estudante inscrito numa instituição de ensino superior de um país da Cplp desenvolva uma parte do seu ciclo de estudos durante um determinado período de tempo numa instituição de ensino superior ou equivalente de outro país da Cplp, beneficiando para isso de uma bolsa de estudos atribuída pela Cplp. Aqui gostaria de dar nota que caberá, como anunciado à 6ª Assembleia Parlamentar da Cplp em Brasília, a organização da 7ª Assembleia Parlamentar da Cplp em Portugal e que visa debater, para além de outras matérias da Assembleia Parlamentar da Cplp, promover uma discussão sobre a evolução do programa Pessoa, coordenado pela presidência da 3ª Comissão desta Assembleia Parlamentar. Quero também aqui saudar o documento aprovado em Brasília, uma vez que lembra que a Assembleia Parlamentar da Cplp deverá ser mantida como órgão da Cplp, conforme os estatutos da comunidade, e não ser remetida a uma posição secundária, que muito incómodo tem causado à Assembleia Parlamentar nos últimos anos. Gostava, a propósito da cooperação parlamentar, de recordar, como não podia deixar de referir, os Parlamentos e a Assembleia da República de Portugal, em particular, possui um quadro de cooperação com alguns países da Cplp, tais como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e que resultam da assinatura de protocolos de cooperação entre os Presidentes de Parlamento em programas de cooperação entre as instituições. Não os querendo maçar com os pormenores, gostava de dizer que estes acordos foram sucedidos de programas de cooperação específicos, detalhados e integrados, antecedidos de missões de diagnóstico da Assembleia da República, em que se procurou elencar as necessidades de cada um dos referidos Parlamentos e as suas características de caráter bianual, trianual e quadrianual. Trata-se essencialmente de apoiar o sistema democrático com vista à consolidação do Estado de Direito, melhorando o desempenho de todos os Parlamentos quanto aos aspectos jurídico-constitucionais, administrativos, orçamentais e financeiros. Em conclusão, a sustentabilidade da Cplp está dependente, na nossa ótica, da sua capacidade de adaptação às dinâmicas internacionais, regionais e interna dos países desta comunidade. Pelo que concluía lançando a questão, que instrumentos no quadro europeu, bancário, de cooperação e de desenvolvimento temos à nossa disposição para fazer face aos desafios que os nossos países e parlamentos enfrentam no futuro? Estas são as respostas, seguramente, que começaremos a dar hoje nesta conferência. Muito obrigado, Banhar. Vamos agora só mudar de mesa, por favor.
Estava a hesitar, mas não vou... Eles deram-nos quanto tempo? Deram-nos quanto tempo?
Deram-nos 20 minutos.
É engraçado.
É muito interessante.
Não, deve sentir-se bastante realizado.
É verdade. E tu sabes aprender coisas novas.
Eu acho que é uma experiência. Deve ser.
É de sempre.
Aí
aconteceu a começar a
ficar.
Penso que está a funcionar. Muito bem. Muito bom dia. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido pela Assembleia da República, designadamente pela Delegação Permanente da Assembleia Parlamentar da Cplp, para participar nesta sessão, cumprimentando os meus colegas de painel, os senhores deputados, o presidente da nossa delegação parlamentar, os senhores embaixadores, deputados da Assembleia da República, mais convidados. Eu queria, desde logo, deixar uma nota de natureza pessoal. É com muito, muito gosto que acedi ao convite que me foi dirigido pelo Dr. Deputado Marco António Costa para estar presente nesta sessão, naquela que é a minha primeira participação pública depois de ter sido designado Diretor-Geral da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE. E, portanto, este regresso à Assembleia da República tem sempre um simbolismo que para mim é muito especial. Por outro lado, nas funções anteriores que fui desenvolvendo, empenhei-me sempre muito no papel da Cplp e recordava há pouco que em 2004, enquanto Secretário de Estado da Ciência e do Ensino Superior, subscrevi na altura com o Ministro da Educação, do outro Ministério, o David Justino, a Declaração de Fortaleza, que fomentou a mobilidade de investigadores e de estudantes e de docentes na área do ensino superior e, mais recentemente, enquanto Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, demos início a uma nova área dentro da Cplp, que foi a área da energia, passou a ser uma área permanente de acompanhamento por parte da Cplp. Portanto, por todas as razões, também natureza pessoal, foi com muito gosto que acedi a este convite. Uma primeira palavra sobre o que é que a OCDE faz, designadamente, esta área da cooperação para o desenvolvimento, em concreto, o que é que faz? Porque acho que isso pode ser útil para enquadrar depois a intervenção que desenvolverei. Na OCDE, hospedamos, isto é, alojamos os países doadores e, no âmbito do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, e a lógica do nosso trabalho é o de, por um lado, fixar boas práticas para os países da OCDE na ajuda ao desenvolvimento e na cooperação para o desenvolvimento, e, portanto, há um papel de standardização, no bom sentido, de definição de boas práticas, em segundo lugar, de avaliação das políticas públicas dos países da OCDE no que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento, e, em terceiro lugar, de apoio e de monitorização no plano estatístico e no plano financeiro dos vários fluxos financeiros, desde logo da ajuda ao desenvolvimento. E depois há uma área mais recente, que é da promoção do diálogo entre os vários protagonistas na área política, mas também numa lógica multi-stakeholders, com as ONGs, com as fundações, com o setor privado, para a promoção destas políticas públicas. Segunda mensagem, que me parece ser a mais relevante para enquadrar a minha intervenção, é a do contexto. O deputado Marco António Costa, no final da sua intervenção, salientava, tal como a Secretária de Estado e o Vice-Presidente da Assembleia da República, a importância do momento que estamos a viver, o novo contexto que vivemos na cooperação para o desenvolvimento. E eu gostava de enunciar um conjunto de fatores que permitem sublinhar esta noção de novidade e a imprescindibilidade da inovação que temos que colocar neste contexto. Nós não estamos a fazer mais do mesmo. Nós estamos mesmo numa daquelas fases que traduzem uma alteração de paradigma da cooperação para o desenvolvimento. E é importante que a Cplp, os países da Cplp, a própria organização e os responsáveis parlamentares e políticos estejam bem cientes da natureza de transformação que é necessário endereçar nesta fase. Nós fomos capazes de, com um conjunto de esforços muito alargados por vários países, durante vários anos, de melhorar na luta pela promoção da qualidade de vida, no combate à pobreza. Ainda há muito a fazer, mas a verdade é que conseguimos reduzir em 1 milhão o número de cidadãos em situação de pobreza extrema. E quando muitos sublinham dúvidas quanto à globalização e quanto à importância da promoção de políticas integradas de cooperação para o desenvolvimento, é importante sublinhar, quando muitas vezes colocamos sempre o acento tónico naquilo que ainda há para fazer, que muito foi feito e que alguns desses resultados são muito relevantes. Em segundo lugar, estamos perante uma verdadeira alteração de paradigma. Já não faz sentido falar de ajuda ao desenvolvimento, já não faz sentido falar numa lógica norte-sul, já estamos noutra fase. Da ajuda ao desenvolvimento passamos para a cooperação para o desenvolvimento e da lógica norte-sul passamos para uma verdadeira cooperação integrada, onde todos somos, neste momento, países, de alguma forma, em vias de desenvolvimento. A definição do novo quadro internacional que foi aprovado recentemente coloca novos objetivos de desenvolvimento sustentável que não são apenas entendidos na perspectiva dos países em vias de desenvolvimento, mas coloca uma lógica de ambição e de aspiração que deve ser assumida por todos os países, mesmo aqueles que são doadores ou que estão num nível de desenvolvimento mais avançado. Por outro lado, temos novos protagonistas. Reparem, há muitos países que são simultaneamente recipientes de ajuda ao desenvolvimento e são também grandes financiadores da ajuda ao desenvolvimento, por exemplo, a China. Hoje, esses países já totalizam no apoio ao desenvolvimento 32 mil milhões de dólares anuais. Isto é, esses países daquilo que considerávamos o Sul e que eram apenas destinatários de ajuda ao desenvolvimento, hoje já atribuem 32 mil milhões de dólares de apoio a países em vias de desenvolvimento. E, portanto, estamos a falar de uma nova constelação de atores e de protagonistas, como estamos também a assistir a um maior envolvimento do setor privado. O setor privado hoje tem um papel determinante e o setor financeiro tem vindo a modernizar-se e a promover sistemas cada vez mais sofisticados de envolvimento do setor privado. Reparem, 80% dos fluxos financeiros nos países em vias de desenvolvimento já são originados a partir do setor privado. 90% dos postos de trabalho nos países em vias de desenvolvimento são originados a partir do setor privado. Portanto, é importante sublinhar esta mudança que temos vindo a assistir na área da cooperação para o desenvolvimento, tendo noção que muito foi alcançado nesta área. Mas gostava agora de apresentar o reverso da medalha, do que ainda há para fazer. Nós ainda temos, infelizmente, 800 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema. Temos 2.500 milhões de cidadãos sem saneamento. Temos 3.000 milhões de cidadãos sem acesso à eletricidade. Portanto, apesar de muito do que foi feito, não pode deixar de estar na ordem do dia, no topo da nossa agenda, da nossa prioridade, a promoção de uma cooperação para o desenvolvimento capaz de ultrapassar estes fenómenos de pobreza persistente. Há também outros fatores que se têm vindo a agravar. As alterações climáticas. Como sabem, esta área é uma das áreas que acompanhei durante muitos anos e, infelizmente, as alterações climáticas afetarão principalmente aqueles que menos poluem. É extremamente injusta desse ponto de vista, porque são os países em vias de desenvolvimento que menos poluem, que menos emitem, que são os mais vulneráveis do ponto de vista da mudança climática. E dentro dos mais vulneráveis, infelizmente, estão países da Cplp. Quando fazemos a lista dos países ilha, dos Estados ilha, que estão mais ameaçados pela mudança climática, vários dos países da Cplp surgem no topo desta lista. Portanto, a mudança climática, como os efeitos demográficos, o aumento exponencial da população que está prevista para as próximas décadas, ainda colocará uma pressão maior sobre os recursos naturais, sobre o consumo de água, de energia, sobre os alimentos. Isto, portanto, coloca-nos numa situação mais exigente e, se a isso somarmos fenómenos mais recentes, como a crise dos refugiados, facilmente se percebe que estamos perante um contexto de grande exigência. E sobre a crise dos refugiados, eu gostava de sublinhar algo que me parece importante, dado que, infelizmente, esta crise muitas vezes é lida muito pelos olhos do Norte e pelo impacto que esta crise dos refugiados tem no Norte. Eu gostava de, uma vez mais, enfatizar que 70% dos refugiados estão acolhidos em países em vias de desenvolvimento. 70% dos refugiados são acolhidos em países em vias de desenvolvimento. E quando hoje vemos que alguns países doadores estão a desviar uma parte da sua ajuda ao desenvolvimento para cobrir os custos do acolhimento dos refugiados no seu próprio país e, portanto, desviando fundos que eram fundamentais para a promoção da ajuda ao desenvolvimento lato sensu, percebemos que estamos perante um contexto ainda mais exigente para os países em vias de desenvolvimento. Portanto, esta é uma das áreas que gostava de telegraficamente a seguir enunciar como uma das áreas de mudança de que necessitamos. Finalmente, temos um volume de ajuda ao desenvolvimento, ainda neste quadro de caracterização, que, tendo vindo a aumentar, e o ano passado atingiu o valor recorde, ainda assim é insuficiente, não só face àquilo que necessitamos, como também face aos objetivos que estavam fixados. O objetivo de 0,7% do PIB alocado à ajuda ao desenvolvimento está longe de ser alcançado. Os países da OCDE atingiram, o ano passado, 0,3%. Há apenas 6 países que cumpriram a meta de 0,7%. Em média, 0,3%, muito longe dos 0,7%. Sabemos que há também alterações significativas, como o facto dos empréstimos e não os subsídios terem vindo a assistir a um certo aumento. Os subsídios, os grants, continuam a ser parte fundamental da ajuda ao desenvolvimento, mas os empréstimos têm vindo a aumentar e, por isso, me parece importante assegurar que apenas a parte verdadeiramente de subsidiação dos empréstimos é contabilizada para a ajuda ao desenvolvimento. Quando muitos países estão a promover cada vez mais os empréstimos e menos os subsídios, convém ter atenção que nem toda essa parte é elegível, muito pelo contrário, só a parte de subsídio dentro do empréstimo é considerada elegível para a ajuda ao desenvolvimento, e isso parece-me importante, dado que são regras aprovadas em 2014 e que estão neste momento em implementação. Finalmente, temos neste contexto de caracterização, deram-me 20 minutos, faltam 5 minutos para concluir, neste contexto de caracterização temos ainda um fator novo, que é o da graduação. Alguns países em vias de desenvolvimento e alguns países de desenvolvimento médio, middle income countries, têm vindo a graduar, portanto, têm vindo a melhorar o seu nível de desenvolvimento e, por isso, perderão, de acordo com as regras, a elegibilidade para a ajuda ao desenvolvimento. Esta é uma novidade que nos coloca perante alguns dilemas e algumas discussões que não são fáceis de resolver. Porque se é verdade que muitos destes países que se estão a graduar, e portanto, e são 30 países, 25 países que nos próximos 15 anos se prevê que deixem de ser elegíveis para a ajuda ao desenvolvimento. Se por um lado estes países estão a melhorar o seu nível de desenvolvimento e por isso é com satisfação que vão graduando, convém ter noção que mais de metade dos cidadãos em situação de pobreza extrema estão nestes países. E portanto que há problemas de desigualdade que não são facilmente avaliados ou capturados quando, do ponto de vista estatístico, dizemos passaram à fase seguinte. Bom, passaram à fase seguinte, mas ainda têm uma grande parte da sua população em situação de pobreza extrema. Como é que lidamos com esta circunstância, indo além da ajuda pública ao desenvolvimento? Portanto, neste contexto, em que temos um novo quadro internacional aprovado em 2015, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não são os Objetivos do Milénio, parte 2, que temos o Acordo de Paris, que temos o Plano de Ação da Addis Abeba para o financiamento ao desenvolvimento, portanto que temos um novo quadro institucional, o que é que temos de fazer? Primeiro, temos de implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e desse ponto de vista é importante que todos os países da Cplp façam o seu trabalho de casa, como todas as instituições internacionais, para passar à ação depois dos bons entendimentos que alcançamos em 2015. Significa que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm de ser incorporados nas políticas públicas nacionais. Não se trata apenas de aprovar estratégias nacionais para desenvolvimento sustentável, trata-se de dar centralidade a essas políticas numa altura em que já não se trata da relação Norte-Sul, trata-se de uma visão integrada do desenvolvimento sustentável. Em segundo lugar, é necessário a mobilização financeira, passar dos billions para os trillions, isto é, passar dos objetivos de 0,7% do PIB, e que neste momento, como disse, foi apenas 0,3%, 131 mil milhões de dólares, para os trillions de dólares que necessitaremos para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. E os cálculos preliminares que estão feitos dizem-nos que precisaremos de 2,5 bilhões de dólares adicionais anuais para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável no mundo. Reparem, estamos a passar de 131 mil milhões para 2,5 bilhões por ano. Isto não se consegue fazer, por um lado, sem maior mobilização do setor público, mas não se consegue fazer sem o setor privado. É impossível atingir estes níveis de financiamento sem o setor privado e, portanto, é necessário políticas públicas de mobilização financeira do setor privado. Terceiro, temos que modernizar a ajuda pública ao desenvolvimento e algumas das regras estão aprovadas e é preciso passar à ação. Eu, às vezes, deparo-me com muitos de nós que estão na vida pública e política há alguns anos, com a seguinte circunstância. Há uma grande mobilização quando temos de negociar e fazer um acordo internacional e depois, quando se trata de implementar esse tipo de acordo, às vezes demora-se muito tempo. Recordo-me do acordo de Quioto, o protocolo de Quioto, que demorou 7 anos entre o acordo que foi fixado e a sua entrada em vigor, porque ficaram os detalhes da implementação para concretizar. Receio que, se não acelerarmos a nossa capacidade de concretização e de reforma nesta área, no ponto de vista internacional, que o Acordo de Paris demore demasiado, o Acordo de Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, demore demasiado tempo na sua concretização. Temos regras sobre o enfoque que tem que ser dado aos países, aos países menos desenvolvidos, novas regras para a contabilização da ajuda ao desenvolvimento nos subsídios, novas regras para os instrumentos do setor privado, que neste momento estão em negociação no CAD, e novas regras para a clarificação da elegibilidade na ajuda ao desenvolvimento nos custos com o acolhimento de refugiados nos países doadores. Estas regras têm de ser clarificadas este ano, têm de ser aprovadas este ano, têm de passar à ação este ano. E isso só pode ser feito se os vários países da OCDE, desagradavelmente da OCDE, no âmbito do CAD, estiverem mobilizados para esta agenda de implementação. Finalmente, temos de ir além do, e é mesmo a última nota, temos de ir além da ajuda ao desenvolvimento, da ajuda pública ao desenvolvimento. Temos que passar para aquilo que hoje se designa o TOTSD, que é a ajuda total, a Total Official Support for Sustainable Development, portanto já não é a ajuda ao desenvolvimento, é também uma forma de captar o efeito de alavanca que a ajuda ao desenvolvimento tem para a mobilização do setor privado, é uma forma também de registar nestes cálculos os fluxos dos países do Sul que são também doadores e que não estão hoje registados na ajuda pública ao desenvolvimento, é uma forma também de registar o papel das fundações, da filantropia, portanto temos de ir além do ponto de vista estatístico e do ponto de vista do registro financeiro, além da ajuda pública ao desenvolvimento. E desse ponto de vista parece-me que a Cplp pode ter um papel muito importante, seja passando a ação na concretização de várias destas políticas, seja na mobilização do setor privado, dado que na Cplp temos grandes oportunidades, desde logo na área do ambiente, das infraestruturas, há uma necessidade de 92 mil milhões, portanto 92 billion anuais de dólares, anuais de infraestruturação em África, na área do ambiente, da energia e dos transportes, e parece-me que a Cplp pode ter um papel importante na especialização do debate internacional, desde logo na cooperação triangular. Eu peço desculpa por, na última fase, ter tido que acelerar, espero que na fase de debate ainda possa complementar, e peço desculpa aos meus colegas de painel por ter ultrapassado os 20 minutos e agradecer uma vez mais o convite que me foi dirigido. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. O meu nome é Rosário Bento Paes, sou chefe de unidade na Comissão Europeia, na Direção-Geral para a Cooperação e Desenvolvimento Internacional, e queria desde já agradecer a Sua Excelência Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp, o Dr. Marco António Costa, pelo convite. Saudar, obviamente, todos os senhores e senhoras deputadas das diferentes assembleias parlamentares e os ilustres convidados e também meus colegas de painel. É, obviamente, para mim um grande prazer estar aqui e voltar sempre a casa Portugal, e poder representar, obviamente, a instituição onde trabalho já há largos anos e, sobretudo, agora nesta capacidade que estou na Direção-Geral para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento. O desafio que me foi colocado foi exatamente falar sobre os instrumentos financeiros da União Europeia, mas antes disso eu queria também falar da parte da política, porque obviamente não se pode fazer, não se pode dar ajuda sem, obviamente, estabelecer qual é o quadro político, e este ano é um ano muito especial, porque em 22 de novembro do ano passado foram adotadas 3 comunicações que vão ajudar a implementar a Agenda 2030 de 2015. E essas comunicações são a comunicação para o consenso, uma comunicação interna também de implementação da Agenda 2030, da responsabilidade do vice-presidente Timmermans, e também uma comunicação sobre o pós-Cotonou, que é muito importante, obviamente, também para a Cplp e para os países africanos em particular. Gostava de, nesse contexto, dizer que, obviamente, o Consenso Europeu para o Desenvolvimento, que foi adotado em 22 de novembro, fornecerá uma visão comum para a política do desenvolvimento, com um quadro para uma abordagem comum à cooperação para o desenvolvimento, a aplicar pela União Europeia e por todos os seus Estados-membros. E queremos que esse novo consenso tenha a concordância de todas as instituições da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia e do Parlamento Europeu, e esta proposta está a ser discutida neste momento no Parlamento Europeu e também com os Estados-membros, e esperemos ter um consenso acordado em meados deste ano. O Parlamento Europeu será um parceiro-chave neste processo e todos os grupos parlamentares estão envolvidos, irão em breve elaborar um relatório da sua própria reflexão sobre a revisão do consenso e nós iremos dedicar toda a atenção a esta questão na formulação do texto final acordado. Eu tenho uma apresentação, mas não sei se ela está a funcionar, também não quero estar, porque ela está em inglês, peço imensa desculpa, portanto não sei se vai ser muito útil, mas não tive oportunidade de a traduzir. É sobre a parte de instrumentos, sobretudo, que é mais importante. Mas agora, antes de passar a essa parte dos instrumentos, eu gostaria de apresentar também as características mais importantes do consenso que é atualmente proposto, portanto, para a implementação da Agenda 2030. Com esta proposta, a União Europeia tenciona, sobretudo, fazer mais, melhor e de modo diferente. E fazer mais significa que é dar resposta à Agenda 2030, que é um plano de ação para pessoas, planeta, prosperidade e paz, baseado numa renovada parceria mundial, e aborda o entendimento geral que a erradicação da pobreza é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Portanto, há uma necessidade de integrar mais sistematicamente as dimensões económica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável e temos, obviamente, de dar mais peso a fatores determinantes como o género, a juventude, a energia sustentável, o investimento, a migração e a mobilidade. Obviamente, também aquele nexo de desenvolvimento e paz humanitária e migração, que vem da Agenda 2030, está muito presente no consenso e, obviamente, isso vai nos ajudar a lidar com desafios que temos pela frente, como a segurança, a migração, o crescimento económico, o emprego e as alterações climáticas. Por fazer melhor, entende-se promover uma melhor coordenação da abordagem da União Europeia e dos Estados-membros para o desenvolvimento, promovendo programação e ações conjuntas e tirar o máximo partido do apoio orçamental e dos fundos fiduciários e do blending, que eu tratarei mais tarde. Este blending, a tradução que eu encontrei foi operações de financiamento misto. É uma grande palavra para uma palavra muito curta em inglês. Desta vez é ao contrário, às vezes nós conseguimos em português dizer mais sucintamente, mas foi o que eu encontrei. Operações de financiamento misto, blending. Quando eu falar de blending, se calhar é mais simples. Este novo consenso sinaliza também uma mudança de inputs para outputs, quando se trata de medir a eficácia das ações de desenvolvimento centrada também na obtenção dos resultados. E que o desenvolvimento não é apenas compromissos, mas essencialmente a ação, incluindo o reforço entre as políticas de desenvolvimento e outras, a fim de atingir os objetivos alcançados do desenvolvimento sustentável. De modo diferente, significa que a União Europeia e os Estados-membros continuam a ser o maior doador de ajuda ao desenvolvimento e humanitário, e nesse aspecto é este um dos gráficos, e peço mais uma vez desculpa por estar em inglês. E, portanto, em 2015, a União Europeia e os seus Estados-membros continuaram a ser o maior doador mundial de ajuda ao desenvolvimento, promovendo os valores fundamentais europeus da paz, segurança, desenvolvimento sustentável, redução da pobreza e direitos humanos em todo o mundo e, por conseguinte, combater as causas profundas das crises. A Comissão Europeia, por si só, disponibilizou mais de 10,3 mil milhões de euros em ajuda pública ao desenvolvimento em 2015 e, neste mesmo ano, o 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento para o acordo, portanto, que é os acordos ACP União Europeia, no valor de 30,5 mil milhões de euros, sempre na perspectiva financeira 2014-2020. Apresentando de outra forma, a União Europeia representa apenas 7% da população mundial, 15% do Produto Interno Bruto Mundial, e representa mais de metade da ajuda pública ao desenvolvimento, que é de 55% no total. Estes valores, portanto, revelam o potencial dos instrumentos da União Europeia quando utilizados de forma adequada. E, sobretudo, também, exatamente, quando utilizado entre os Estados-membros e a União Europeia no seu todo e não separadamente. No entanto, como também já foi referido, temos de pensar também para além da ajuda pública ao desenvolvimento e apresentar um pacote que combine ajuda continuada com a mobilização dos recursos nacionais e investimentos do setor privado, com apoio de boas políticas, e isto ajudar-nos a passar dos milhares de milhões que foram aqui falados para bilhões necessários para a execução da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O Plano Europeu de Investimento Externo, também já foi falado aqui pela Sra. Secretária de Estado, é um exemplo concreto da nova abordagem para o financiamento ao desenvolvimento, um em que adotamos uma abordagem inteligente para as despesas de ajuda pública ao desenvolvimento, para mobilizar os financiamentos a partir de outras fontes, criar empregos dignos e de qualidade e gerar crescimento sustentável e inclusivo em benefício dos mais pobres. Mais à frente irei também falar um pouco mais em detalhe, porque faz parte exatamente dos novos financiamentos. Queremos, obviamente, que o Parlamento Europeu e os governos nacionais dos Estados-membros da União Europeia desempenhem também um papel fundamental no apoio à execução da agenda e no acompanhamento da forma como a União Europeia está a avançar, tanto em termos da sua aplicação a nível interno e da sua cooperação com países terceiros em apoio da sua própria aplicação. E apoiaremos a participação dos Parlamentos nacionais em outros países na execução e no acompanhamento da Agenda 2030. Sendo que a Agenda 2030 é universal e, portanto, aplica-se aos países em desenvolvimento e desenvolvidos em conjunto, a CPLP poderá ter aqui exatamente um papel muito útil para permitir que os países de diferentes continentes e em circunstâncias diferentes e com níveis de desenvolvimento diferentes possam partilhar abordagens e ensinamentos, e áreas de cooperação podem ser a educação, a saúde, a ciência e tecnologia, a paz e segurança, a agricultura, a administração pública, comunicações e justiças, que são fundamentais para o êxito da aplicação da Agenda 2030. Um ponto crítico sobre a Agenda 2030 também é a necessidade de implicar todas as partes interessadas na sua execução, e a este respeito a Agenda reconhece o papel dos Parlamentos Nacionais na sua execução. E destaca também o papel, através da promulgação de legislação e da adoção de orçamentos, de assegurar a responsabilização, o chamado accountability. E sugere que os Parlamentos Nacionais possam apoiar os processos de análise por país a nível nacional e subnacional. Portanto, um papel muito importante a ter pelos Parlamentos Nacionais na implementação da Agenda 2030. Em relação à outra comunicação que eu falei, que é muito importante, sobre o acordo ACP-União Europeia, que foi também uma comunicação que foi adotada em 22 de novembro, portanto, na mesma altura que o Consenso para o Desenvolvimento, portanto, é a chamada comunicação sobre o pós-Cotonou, e o acordo é o acordo que rege exatamente as relações entre a União Europeia e os 78 países de África, Caraíbas e Pacífico, e que vai caducar em 2020. Portanto, em nível institucional, esta comunicação abre a negociação com os Estados-membros da União Europeia, que irão aprovar as diretrizes de negociação no decurso de 2017 e iniciar a discussão com os países da ACP, com base nestas futuras recomendações. Portanto, o que pretendemos é uma nova parceria, baseada em valores, normas e princípios comuns, que são válidos para todos, mas também criar pilares regionais para a África, as Caraíbas e o Pacífico, é assim que está dividida a comunicação, em que podemos lidar com as especificidades de cada região. E permitirá também a cooperação com outros países que pertencem às mesmas regiões, mas que não fazem parte do grupo ACP. Voltando agora aos instrumentos da União Europeia, para aquilo que me convidaram vir a falar, mas desculpem esta primeira intervenção política, mas acho que é importante fazer um enquadramento político. E, portanto, os instrumentos que contribuem para alcançar exatamente estes resultados, e a partir de agora o dinheiro vai ser usado em função das comunicações exatamente que foram adotadas. Portanto, há vários, há uma série de instrumentos e eu não me vou alongar, isto é tudo muito técnico, portanto vou tentar simplificar o mais possível. O financiamento que a União Europeia presta ajuda aos países é através de duas fontes principais, o Fundo Europeu de Desenvolvimento e o Orçamento Geral da União Europeia, que inclui instrumentos geográficos e temáticos de ajuda ao desenvolvimento. O Fundo Europeu de Desenvolvimento é o principal instrumento da União Europeia para prestar ajuda ao desenvolvimento nos países da África, Caraíbas e Pacífico e também com os países e territórios ultramarinos. É financiado por as contribuições diretas dos países da União Europeia e abrangidos pelo seu próprio regulamento financeiro e, tal como foi mencionado, a totalidade do 11º Fundo Europeu para 2014-20 é de 30,5 mil milhões de euros. Só para mostrar um pouquinho aqui todos os envelopes que existem desta perspectiva financeira de 14-20, portanto, no fundo tem exatamente o 11º Fundo Europeu para o Desenvolvimento com 30,5 mil milhões e depois tem, eu vou centrar-me sobre este financiamento e sobre o terceiro, o Instrumento para o Desenvolvimento da Cooperação, de 19,6 mil milhões, que é aquele que nós utilizamos mais na Direção-Geral onde estou e aquele onde está também aquele da qual a minha unidade se ocupa para a sociedade civil e as autoridades locais. Depois, queria dizer que este ano é um ano também muito importante porque é o ano da revisão dos instrumentos financeiros, portanto é o chamado Midterm Review, do quadro financeiro plurianual e, portanto, estamos a trabalhar nessa revisão intercalar neste momento. Vai abrir uma consulta pública em fevereiro, que depois será partilhada e discutida com as organizações também da sociedade civil e na União Europeia em todas as regiões parceiras. Também será discutido no Fórum Político para o Desenvolvimento, do qual também a unidade que eu dirijo se ocupa e que vai ter lugar em março, portanto, onde estão todos os representantes da sociedade civil e das autoridades locais a nível mundial. O Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, portanto o tal DCI, como abreviatura, consiste em instrumentos temáticos e geográficos, onde está exatamente este que eu falei de que se ocupa a unidade onde estou, da sociedade civil e das autoridades locais, onde está também o programa pan-africano. E os programas temáticos são sempre executados através de uma abordagem horizontal e são coerentes e complementares com os instrumentos geográficos. Os programas temáticos financiados pela União Europeia podem ser vistos em todo o mundo, incluindo obviamente os países da Cplp, e destinam-se sobretudo a erradicar a pobreza, que é o principal objetivo sempre, que está no Tratado da União Europeia, no Tratado de Lisboa, a cobrir áreas tais como a defesa dos direitos humanos, a promoção da democracia, a promoção da autossuficiência alimentar, educação, saúde, ambiente e proteção social e migração, e também o apoio à sociedade civil e autoridades locais. Hoje a ajuda bilateral ao desenvolvimento da União Europeia ao abrigo deste instrumento de cooperação para o desenvolvimento e do Fundo Europeu de Desenvolvimento incide mais sobre os países que dela mais necessitam, nomeadamente os países menos desenvolvidos e os países de baixo rendimento, enquanto a percentagem de países de rendimento médio e superior foram reduzidas de modo significativo, mas isto tudo ainda está em discussão e o que eu posso dizer é que neste momento nós estamos em 150 países ainda, portanto cobrimos quase o mundo inteiro em termos de ajuda, mas são ajudas diferentes de acordo com o tipo de envelopes que eu referi há pouco. Há também diferentes modalidades que podem ser utilizadas para a ajuda, como as subvenções concedidas para apoiar projetos específicos e programas, até o apoio ao orçamento dos governos beneficiários. E por isso os programas geográficos e temáticos do Instrumento para a Cooperação e Desenvolvimento e do Fundo Europeu de Desenvolvimento estão abertos a diferentes atores, incluindo exatamente a sociedade civil e as autoridades locais, o setor privado dos países terceiros, quer diretamente através de convites locais à apresentação de propostas publicadas pelas delegações portanto, como eu dizia, são 139 delegações em 150 países, ou através de convites que também podem ser apresentados a nível de sede, portanto, de Bruxelas. Passando ao apoio orçamental, que é uma modalidade preferida neste momento pelo Conselho, pelo Consenso Europeu, E, portanto, é utilizado quando as condições o permitem. Não é utilizado sempre. Neste momento, estamos a percentagem é de 20% a 25% da carteira de toda a ajuda financeira, mas quando as condições o permitem, portanto, e há muitos estudos que têm vindo a dar exatamente quais são as razões positivas de apoio financeiro, de apoio orçamental, e sobretudo em termos de responsabilização ou ownership do país, que tem sido realmente a preferência também da Comissão Europeia. Aqui tenho um slide onde mostra exatamente qual tem sido o apoio orçamental a países lusófonos em valores de final de 2015. Portanto, em São Tomé, 19 milhões, 3 foram utilizados em 2015. Não quer dizer que não utilizem, não venham a utilizar os restantes, porque dependendo dos orçamentos podem ser utilizados, por exemplo, se for do Fundo Europeu de Desenvolvimento, não tem a periodicidade é muito maior do que se for sobre o instrumento de cooperação para o desenvolvimento, que é realmente anual, é o que se chama o menos um, N-1. Portanto, é um bocado, não vou entrar em termos técnicos, só para dizer que o que está ali não quer dizer que não venha a ser utilizado o dinheiro que ainda não foi utilizado. Mas só para mostrar, por exemplo, exatamente Moçambique, com 578 milhões, 16 milhões foram já utilizados. Em termos de avaliação, tanto só para dizer exatamente que foram feitas 7 avaliações e que mostram exatamente que concluíram que o orçamento, o apoio orçamental é realmente, tem um impacto positivo por diversas razões. Algumas delas estão ali enumeradas e não me vou adiantar mais sobre isso. Por último, gostaria também de abordar os instrumentos e modalidades de ajuda financeira novos e inovadores, e portanto esta é a minha última apresentação, através do qual a Comissão comprometeu-se a aumentar a parte da ajuda da União Europeia, e este aspecto é importante para financiar a realização dos novos objetivos exatamente do desenvolvimento sustentável, e foi claramente reconhecido pelo consenso internacional alcançado no programa de ação de Addis Abeba sobre o financiamento do desenvolvimento, e que portanto, é o chamado blending, como eu estava a dizer há bocado, as operações de financiamento misto, que é uma forma inovadora de financiamento que combina as subvenções da União Europeia com empréstimos ou capital próprio de outros financiadores públicos ou privados para alavancar mais investimento em países de desenvolvimento. Portanto, o uso das operações de financiamento misto como modalidade tem sido bem sucedido para a UE. De 2007 a 2015 foram utilizados 2,7 mil milhões alocados para operações de financiamento misto e contribuiu para a mobilização de recursos de instituições financeiras no valor de 23 mil milhões, que apoiaram 278 projetos, para um valor total de investimento de 50 mil milhões de euros. Um exemplo deste projeto, num país da Cplp, é o caso do projeto de desenvolvimento regional de transporte e energia entre o centro e o sul, em Moçambique, que consiste numa linha de transmissão dupla desde a província de Tete, no centro de Moçambique, até Maputo, no sul, e a rede elétrica Southern African Power Pool. Portanto, é transporte e eletricidade gerada por 3 novas barragens. E esta proposta foi apresentada pelo Banco Europeu de Investimento e o tipo de apoio disponibilizado foi de assistência técnica. O meu último, portanto, outro instrumento financiador, portanto há dois, apresentei as operações de financiamento misto, o blending, e este que é o Plano Europeu de Investimento Externo, que foi apresentado o ano passado pelo Presidente Juncker, portanto, é sobretudo para dar conta das atuais tendências demográficas, que até 2035 considera-se que são necessários em África uma média de 18 milhões de novos postos de trabalho por ano. E, portanto, a criação de emprego é exatamente, portanto, temos aqui a situação atual, em termos do círculo vicioso, exatamente das prioridades da África e da região da vizinhança, e, portanto, ao criar o emprego digno e o crescimento em países de desenvolvimento, o Plano Europeu de Investimento Externo irá exatamente trazer mais estabilidade e melhorar as condições no terreno, nos países menos desenvolvidos e mais frágeis, desse modo ajudando a combater as causas profundas da migração. É o objetivo principal. Aqui estão também algumas marcos mais importantes deste plano externo, que visa fazer com que o financiamento esteja disponível para investimentos também das pequenas e médias empresas e em infraestruturas socioeconómicas modernas. Ele será composto por três pilares. No pilar 1, um novo Fundo Europeu para o Investimento Sustentável vai dar uma nova garantia para investimentos num valor que pode chegar aos 1,5 mil milhões de euros. E este montante será para além dos 2,6 milhões já previstos para o apoio a investimentos disponíveis através de duas plataformas de investimento regional que já foram criadas anteriormente, uma para a África e outra para a vizinhança da União Europeia. Portanto, só para ver exatamente os três pilares que ele tem, também tem o pilar 2 é da assistência técnica e o terceiro pilar para exatamente reforçar o investimento. Não me vou alongar mais, porque nem reparei o tempo que demorei, mas vamos ter, gostava, se tivéssemos a oportunidade, de responder a quaisquer questões que tenham a ver com a minha intervenção. Muito obrigada.